Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast sem nome. Provavelmente a essa altura ele já tem um nome, se você tá vendo aqui na fotinha de capa e tudo mais, mas no dia que a gente gravou ele não tinha. O meu nome é Malu, eu sou a coordenadora de mídias sociais da Crunchyroll, eu sou fã de anime desde que eu me conheço por gente, e a ideia desse podcast é que ele seja o seu lar dos animes, um lugar em que você possa aproveitar, discutir com seus amigos sem perder a amizade. A gente tá fazendo o que a gente já faz, só que agora monetizando nossos hobbies. Se quiserem se apresentar, fiquem à vontade.
Se quiserem não, né?
É, tem que se não,
apresentar, no caso,
parece,
né?
Que eu estou falando sozinha, é bem boa. Maluca.
E aí, galera, eu sou o Chef, eu sou narrador de League of Legends pela Riot Games, lá pelo CBLOL e todos os torneios em português da Riot, como eu já comentei. Eu sou otaku de carteirinha há milhões de anos, já organizei evento de anime, já fiz legenda pra site de sub de Yu-Gi-Oh!, já passei por esse mundo há muito tempo, e esse era um projeto que eu queria fazer há bastante tempo. Eu enchi o saco da Malu, ela topou, mas agora eu odeio ela, é isso que importa.
Conta que você colocou uma arma na minha cabeça.
Eu gostaria muito, se você não tivesse em outro estado, eu colocaria mesmo.
Valeu, gente.
Vai, Léo, se apresenta.
Ah, então, não querendo uma arma na minha cabeça, mas... Eu sou o Léo, sou Leonardo Santos. Gosto de anime também há muito tempo. Sou da época que tinha aqueles eventos de anime que não tinha nem muitas lojinhas, não tinha nem cosplay ainda, era mais... O povo se organizava pra ficar assistindo em salas de cinema, né? Tinha aquelas trocas de VHS, inclusive, a idade aparecendo aí. E tamo aí. Somos descendentes da Manchete, que estão ainda procurando novos materiais de anime pra assistir, pra se divertir. Vocês também podem me conhecer em alguns animes que eu já dublei pra Crunchyroll, pra Netflix. E é isso aí. Vamos nos divertir nesse mundo maravilhoso dos animes.
Então, feitas as nossas apresentações, eu acho que a gente pode partir pro assunto, que vai ser uma carteirada otaku. Pra gente falar um pouquinho, não só de como a gente chegou, que a gente não precisa repetir de novo que a gente é velho, mas pra contar um pouquinho sobre as nossas preferências. Então, se você quiser começar, Chef, falando dos animes que você ama, e eu vou odiar em silêncio.
Assim, antes de falar dos animes que eu amo, acho que é importante falar como a gente entrou nesse mundo, né? Como eu falei, eu tô nesse mundo há muito tempo. Quando o Léo falou de fita VHS, eu me identifico pra caramba, vou passar por isso. Eu assisto anime desde uma época que eu nem me lembro de quando, né? Comecei com vários que eu nem sabia que era anime e eu já assistia e eu já amava. Mas assim, eu acho que o primeiro que eu assisti com consciência de que, ó, isto aqui é um anime e eu estou assistindo porque eu tô afim, eu fui pesquisar. Se eu não me engano, foi Chobits ou foi Love Hina. E foi nesse esquema de fita VHS. E pra quem não sabe, você que é um otaku novinho, que tem aí Crunchyroll, Netflix, Amazon, Haidive, um monte de coisa. A internet em si pra piratear, que eu acho isso horrível, não façam, por favor. Né? Mas você tem um anime muito fácil. Antigamente, quando você queria ver alguma coisa que não tava na TV aberta, e quase não tinha nada na TV aberta, existiam compras de anime com fita VHS. Era pirateado na época, mas aquilo não tinha consciência social que eu tenho hoje em dia. E a gente comprava fita VHS por correio, chegava a fita VHS com, sei lá, 3, 4 episódios de algum anime. A gente assistia e trocava entre nossos amigos. Eu sou de Salvador, a gente tinha um grupo chamado COBE, que era a Comunidade Otaku da Bahia, que a galera comprava vários fitas VHS e trocava entre si, né, pra ver esses animes. E depois, né, chegou o CD, ficando mais fácil, baixando pelo Mirk. Então, assim, eu assisto anime há muito, 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 muito tempo. 2004 foi o ano que eu comecei a levar mais a sério esse hobby, porque eu quis começar a trabalhar com isso, sabe? Hoje em dia eu sou narrador de League of Legends, muito devido à minha paixão por anime, porque eu queria entrar nesse mundo nerd, eu não sabia como. E aí, em 2003, um amigo meu lá de Salvador organizou um evento de anime, que era pequenininho, era só uma exibição. Ele pegou um teatro pequenininho lá de Salvador, que era o Anipolitano, fez a exibição de animes e foi a primeira edição. Em 2004, eu já participei, a gente organizou um pouquinho mais, e em 2005 o evento explodiu. Foi num colégio, teve 2 dias de evento, gente pra caramba, cosplay, foi uma parada surreal, e ali a mágica realmente começou a acontecer, de verdade. Né, a galera já tinha muito mais acesso ao anime, já tinha HD, já tinha CD, já tinha DVD, um monte de coisa. E foi quando minha jornada começou de maneira mais intensa. Durante 10 anos eu participei disso lá em Salvador, essa organização de animes. E nesse meio tempo eu fiz várias coisas. Alguém já deve ter escutado a rádio Bakugan, nem sei se existe mais ainda. Era Bakugan, era Bakudan, era Bakudan, que era Explosão, e eu participava de vários programas da rádio. Tinha um lá que era do Camilo Sagara, e eu participava junto com ele das interações. Eu legendei pra site de Yu-Gi-Oh! participava da comunidade da Yu-Gi-Oh! Millennium. Assim, eu fiz várias coisas desse mundo otaku, sabe? Eu tentei várias coisas até que eu caí no League of Legends, que não é otaku, mas tá ali nesse mundo nerd. Mas assim, minha jornada é muito, muito antiga e eu sou apaixonado por isso até hoje. Pouquíssimas pessoas sabem, né? Quando eu falo que assisto anime, meus fãs, meus seguidores lá da galera do LoL fica até muito surpresa, mas eu sou realmente de carteirinha, assisto há muito, muito tempo. E eu sei lá, difícil dizer os que eu mais gosto. Eu acho que eu vou deixar vocês se apresentarem primeiro nesse mundo otaku aí, enquanto eu penso na minha lista.
Eu acho que os verdadeiros shippers, que são os seus fãs da fanbase que eu lidero aqui, já deveriam saber que você é otaku, porque você já fez vídeos de culinária otakus com a Crunchyroll. Olha, olha quantos caminhos a gente tem pra explorar. Também eu acho que é muito comum essa intersecção entre você ser otaku e você ser gamer. Tem muita, muita gente que gosta. Até recentemente com a linha de skins novas do LoL, que tinha aquela visual novel, né? O Otome Game, que todo mundo que realmente é otaku viu, se identificou e quis namorar com seu personagem favorito. Então, é um mundo muito legal e eu acho que é uma ótima porta de entrada você tá no LoL e ser otaku ao mesmo tempo.
Sim, e fora que dentro da Riot existe uma comunidade, da galera que trabalha na Riot, existe a comunidade otakaça. Assim, tem uma galera lá dentro que é pior que eu, assim, em vício, sabe?
Ah, só a gente vê várias referências, tipo, referência a Jojo, que teve mais recente no CF. O pessoal nem esconde mais, o que é ótimo, porque durante muito tempo o pessoal tinha uma certa vergonha, né? Não sei se você chegou a passar por isso, se o Léo passou por isso, nossa, de ter que se esconder.
Então, já entrando na época da escola, assim, eu já falei isso em alguns lugares. Eu acho que até no vídeo da Crunchyroll eu falei isso. Eu era do grupo dos descolados, tá ligado? Eu era da galera do esporte, eu jogava bola, eu lutava karatê, então eu era do grupo da galera descolada no colégio. E eu escondia que eu gostava de anime. Ninguém sabia. Ninguém sabia. A galera só descobriu que eu gostava de anime no finalzinho do terceiro ano do colegial. Eu lembro como se fosse hoje, deu um intervalo da aula, o famoso recreio, né? E aí, no terceiro ano do colegial, a gente já não chamava mais de recreio, porque a gente era adultinho, né? Não podia fazer alusão à criança. E minha amiga tava lendo um mangá, assim, no canto da sala. Hoje em dia ela é minha amiga, mas na época ela era tipo aquela menina da galera do... Ah, ninguém fala com ela, é estranha. E aí eu cheguei nela, ela tava lendo... Eu acho que era X. E aí eu olhei assim, ah, você gosta de mangá? Aí a menina olhou pra mim e congelou, tá ligado? Tipo assim, depois ela me falou que foi tipo, caralho, como assim ele sabe o que é isso que eu tô lendo? Aí ela ficou parada, aí eu olhei assim e falei, nossa, o mangá é muito melhor do que o anime, o final é uma porcaria, eles tiveram que inventar, ficou horrível. Aí eu virei as costas e fui embora. E a menina entrou em choque absoluto, tá ligado? Foi nesse dia que as pessoas no colégio começaram a tipo assim, caralho, puxa, e assim, não meus amigos, né? Porque ela não contou pros meus amigos porque ela não era amiga deles, mas esse grupinho dos otaku do colégio ficaram tipo assim, caralho, Tássio, que a galera não conhecia como chefe, né? O Tássio lê mangá e vê anime, meu Deus! E depois essa galera virou muito amiga minha, inclusive, fez parte daquele evento que eu falei que eu organizei durante muitos anos. É uma muito loucura isso.
Não acredito que você era, tinha essa fama meio que de bully, assim, as pessoas congelavam de falar com você.
Eu era bully. Não me orgulho, mas eu era bully.
E o Léo, ele fazia parte qual dos grupos?
Cara, eu era dos nerdões, né? Do fica destacado da sala, né? Só que ao mesmo tempo eu não sentava na frente, eu não era inteligentão, eu era burro. Mas eu era esperto a ponto de planejar as besteiras da sala, né? Tipo assim, ah, vamos sacanear fulano. Eu falava, não, vou falar pro cara, pro bully. Vou dar uma dica de como ele poderia. Pô, imagina se alguém faz aquilo ali. Ele, pô, é mesmo, não sei o quê. Aí eu ficava na minha, a merda acontecia, mas eu me dava bem, porque não fui eu que fiz. Só que eu sempre fui muito quietinho, né? Eu sempre fui bem comportado, mas eu planejava essas besteiras pra acontecer. Mas, voltando ao assunto de ser conhecido como otaku da escola, assim, eu nunca cheguei a ser conhecido como otaku da escola, não. Até porque, na época da escola, não tinha tanta separação do que era ser otaku ou ser nerd, né? Pra mim, eu só gostava das coisas, né? Hoje é muito... Parece, né? Que é muito segmentado, né? O nerd de videogame, o nerd de anime, o nerd de quadrinhos. A gente... Eu imagino que vocês também, que somos nerd de tudo, né? É claro que o anime tem todo um carinho especial, porque, não sei, é mais destacado. Hoje é diferente, mas não era tão fácil de ter acesso, né? Voltando aí ao lance das VHS, eu nem tive acesso a comprar VHS. Eu tinha dois amigos que conseguiam VHS e eles faziam parte de meio que uma maçonaria, porque eles não falavam como que eles conseguiam as fitas.
Que otários eles, né?
Sim. Era tipo assim, ah, como é que você manda o apagão do Akuma? Pô, é golpe especial, não posso te ensinar. Sabe, é nesse nível. E eu costumava ser o mais novo da turma, meus amigos, né? Então era o mais zoado. Então, assim, tinha as fitas, né, que a gente tinha acesso, Cowboy Bebop, Evangelion, Chobits também, e a gente via de tudo, né, porque... Ah, chegou um anime novo, quero ver. Eu não fazia ideia do que era. Às vezes até vinha um hentai ali que eu nem sabia, mas vinha.
Não sei, né?
Cara, não dava pra entender. Eu lembro de um que era maneiro. A personagem era tipo a Mai Shiranui do Fatal Fury. Aí, do nada, apareciam uns tentáculos, umas coisas assim, hã? Por quê? Tanto que tinha gente que falava que anime era desenho pelado. Ah, lá, o Léo gosta de anime, é aqueles desenhos pelados. Cara, não, não é desenho pelado, tem Dragon Ball, tem outras coisas. Mas era assim que eles conheciam.
Na Band, de madrugada, tinha uma época que passava uns hentai,
sim,
na Band.
Sim.
Eu lembro de A Lenda do Diabo passava lá, era um hentai pesadaço. Era louco, velho.
Gente, vocês estão bem informados demais esse negócio de hentai. Eu era uma criança inocente.
Não, mas era isso. O anime, ele chegou assim de uma forma muito meio que por osmose, né? Tinha esses com acesso, com fitas e tal. Mas eu lembro que o choque que eu tive de saber o que é um anime, aliás, chegou o anime, eu assisti o que era, mas eu não sabia que era um anime, foi Cavaleiros do Zodíaco. Que chegou, lembro na escola que falou, ah, tem um desenho de Cavaleiros do Zodíaco. Falei, pô, que nome é horrível, deve ser, não vou ver esse troço. Sim. Mas aí quando eles falaram, os amiguinhos falando da escola, né, falando que, ah, e dava soco, isso aí é sangue, que não sei o que. Eu falei, caramba, vou assistir. E aí eu fui vi, achei maravilhoso, né? Mas eu não sabia que era um anime. Uhum. Eu sabia que, ah, é japonês, um desenho japonês. E ficou aí, desenho japonês. Depois que a gente foi tendo aquelas revistas, herói, tendo os próprios eventos de anime também, que até demorou um pouco pra ter. E aí fui saber o que era de fato anime, né? Que é realmente tem uma linguagem diferente e tudo mais. A gente tem muito tempo aí pra se aprofundar. Mas, realmente, eu acho que dentre videogame, RPG, quadrinhos, eu acho que anime é aquilo que tá perto, tá agregado com essas coisas, mas é outro patamar.
Outro patamar.
É muito específico, né? Já tem o Japão, envolve tudo isso que é muito específico. É um carinho especial, é uma coisa a mais. Tanto que, por exemplo, falando da parte profissional, nós três, né, temos aqui em coisas interligadas, né? Tem o LOL, que eu trabalhei na localização, dirigi a maioria dos personagens, dublei os personagens. Você trabalha na locução. E você gosta de anime. Malu vai falar aí, né? Parte dela dos animes. A gente tem um laço de coisas que a gente gosta e coisas que a gente trabalha. Isso é incrível. Então, a gente realmente pode se divertir suprindo o nosso lado de ansiedade, achando que a gente não tá fazendo nada. Tá só jogando conversa fora. É uma coisa boa, né, que a gente tá criando aqui, eu acho.
Sim, eu acho que nós somos todos muito sortudos, porque a gente pode dizer que trabalha com o que ama. E a gente pode olhar pra Malu e pra Maluzinha, pro Leozinho, pro Tassinho e falar, gente, olha, a gente cresceu e é muito maneiro, sabe? Porque a gente trabalha com isso. E olhando pra trás, eu nem acreditaria que dava pra trabalhar com isso, porque eu não desenho, eu não sou dublador, eu não acharia que eu conseguiria trabalhar e eu tô aqui. Então, dito isso, acho que dá até pra emendar na minha história que eu tenho, acho que o mesmo problema de todas as pessoas, que é, tem o primeiro anime e tem o primeiro anime que eu assisti sabendo o que era anime. Tem essa diferença, né? Eu comecei, então, lá atrás, nos Pokémon, Sailor Moon, Sakura, que eu não fazia ideia de que eram animes, pra depois só entender o que eu tava assistindo quando chegou nos Death Note, Kuroshitsuji, que eram meio que contrabandeados pra dentro da escola, o pessoal levava mangá na mochila e se emprestava. Ou então, vocês dois falaram de Chobits, eu achei engraçado que foi um dos primeiros mangás que eu li, e eu peguei na biblioteca, sabe? Acho que as pessoas não têm mais essa noção.
Nossa, caraca. A Malu é muito novinha, cara. Ela começou a ter noção com Death Note, tinha mangá na biblioteca. Você tem quantos anos, Malu?
25.
Olha isso, é um bebê.
Meu Deus do céu.
Eu tenho consciência de que eu sou o nenenzinho do podcast, eu sou o prodígio. Então, justamente por isso, eu já tive mais sorte de vir tendo isso, que tinha mangá na escola, sabe? Que eu podia pegar na biblioteca. Ou eu podia, tipo, falar mais abertamente disso, porque mais pessoas tinham isso na TV, assim. Eu não peguei o anime em VHS, mas peguei fita na locadora e coisas assim. Não precisava contrabandear no mercado negro de fitas VHS. E na minha escola não tinha muito esse problema de você tem que se esconder pra não sofrer bullying, mas obviamente você não era das pessoas mais populares, né? Porque todo mundo achava meio esquisito. Mas eu tinha amigos, então acho que tá tudo bem, no final das contas. Mas, né? Como que eu cheguei onde estou agora? Porque eu disse que não fazia ideia de que dava pra trabalhar com isso. Eu acabei me afastando muito dos animes depois que eu saí do ensino médio, porque não era coisa de adulto, eram os desenhos. Então, eu já não podia mais passar meu tempo assistindo meus vampiros do Vampire Knight ou os mordomos do Black Butler e jogando WoW. Aí eu fui pra faculdade. E quando eu terminei a faculdade, que também é recente, eu não quero mais entregar minha idade tão pequenininha. Mas terminei, não sabia o que fazer. Terminei publicidade e falei, bom, acabou meus estágios, ninguém me contrata, estou na merda. Vou o quê? Voltar a assistir animes. E aí eu peguei o Maru-chan pra ver. E acabei gostando muito. Falei, putz, virei o ano depois de formada assistindo anime. Falei, eu gosto muito disso. E aí me surgiu a oportunidade de trabalhar como publicitária fazendo mídias sociais pro Anime Friends. E era um sonho que eu tinha, porque em Curitiba a gente tinha e ainda tem vários eventos. Tem o pessoal do Shinobi Spirit, que é sensacional. Mas o Anime Friends tinha um nome, as pessoas tinham histórias. Sim. Assim, e era, nossa, o evento absurdo. E quando eu consegui, assim, a entrevista e falei, gente, eu vou trabalhar no Anime Friends, eu vou no meu primeiro Anime Friends. Foi algo muito doido, porque meio que despertou todo o carinho que eu tinha na infância de crescer. Nossa, eu desenhava círculos mágicos no chão pra brincar no quintal. Eu tinha todos os posters de Pokémon com os primeiros 150 e voltou esse sentimento muito bom que eu tinha e que eu tinha esquecido, porque uma parte de mim achou que eu tinha que deixar isso pra trás pra ser adulta. Agora eu me sinto meio boba falando isso para adultos mais velhos que eu, mas eu tive esse problema aí. E aí, quando eu entrei na Anime Friends, acabou sendo muito natural só continuar trabalhando com isso. Então, eu fiz toda a cobertura do evento e a estratégia de mídias sociais da edição de 2017. E quando encerrou, que teve a troca de gestão, então foi da Yamato pra Maru, eu acabei ficando de novo naquele limbo de o que eu faço agora. Eu acabei caindo na Crunch, que é onde eu tô hoje como coordenadora de mídias sociais. Então, eu acho engraçado que eu posso dizer que quando eu cheguei às redes sociais da Crunch ainda era um pouquinho mato, porque tava começando ainda o Twitter super tímido. E eu fui lá e consegui ser a Rimi. E aí hoje eu tenho tantas oportunidades legais, que foi quando eu acabei conhecendo o Léo por causa das dublagens, ou também que eu apresentei um programa de TV e todas essas coisas. Então trabalhar com anime, às vezes eu acordo e penso, gente, como é que eu faço isso? Que coisa louca. Porque é surreal, assim, é bem mágico, eu acho.
É um mundo que une as paradas, né? O mundo dos animes, ele, querendo ou não, ele consegue flutuar entre esses mundos do nerd em geral, como o Léo falou, né? Do cara que gosta de filme, de herói, que gosta de quadrinho, que gosta de jogo. É muito comum você ver pessoas desses meios também gostando muito de anime, né? E cada vez mais a gente tem visto pessoas que, como eu era lá em 2004, que você não espera que assista e que a pessoa curte pra caramba. Você vê umas celebridades que gostam muito de anime, né? Pessoas de meios completamente nada a ver, porque aquilo, o anime, vai parecer papo de otaku fedido, chato, mas assim, ele tem uma diferença do cartoon tradicional, né? Ele tem um, não sei dizer se é uma carga emotiva, se é um pouco mais de envolvência, mas ele conecta muito bem com as pessoas e ele atrai isso e cativa com facilidade. Então, eu acho que é por isso que públicos de diversos lugares ficam tão atraídas pelos animes, tá ligado? Porque é fácil, sabe? E tem história pra tudo. Tem anime que fala desde dos assuntos mais bestinhas do mundo. Tem o shoujo pra adolescente que adora ver gente se espancando e gritando. Tem seinen pra galera mais velha. Tem anime pra menina que gosta de menino, que gosta de romance. Tem anime de esporte. E tem anime que fala de temas extremamente filosóficos e que faz você odiar a sua amiga, né? Referências internas. Mas assim, tem anime sobre tudo, sabe? Então assim, é muito fácil você conseguir englobar, porque ele fala sobre qualquer tema. Se você quiser achar o anime, vai ter e vai ser bem feito, sabe?
É, eu sempre falo quando me falam, ah, eu não gosto de anime, a pessoa me fala. Aí eu fico, mas é porque você não achou o seu tipo. Então me fala de uma coisa que você gosta. Daí se a pessoa me falar, ah, eu gosto de, eu sou fitness. Aí, obviamente que eu vou passar Haikyuu e Run With The Wind pra ela, porque ela vai ter alguma conexão com aquele tipo de coisa. Se você praticou algum esporte, foi atleta, você vai assistir um anime de esporte e vai sentir uma emoção. Ou então, ah, eu gosto de novelinha e coisinhas bobinhas de romance, tem vários. Ou eu gosto de filme de ação, tem vários. Eu gosto de herói, tem vários. Então é realmente, tipo, cada um tem que achar o seu, mas tem pra todo mundo.
Eu dizer que é exatamente por isso que, como tem realmente um anime pra todo mundo, assim como tem uma série pra todo mundo, né? Sempre foi assim. Pelo menos há muito tempo é assim. Tem vários tipos de anime. Só que pra muita gente, anime é desenho japonês e é aquela coisa. É luta, é pancadaria, ou é pouca roupa, né? Mas é isso.
Isso é mais seu mesmo.
O anime, eu acho que, mais do que nunca, anime é uma mídia diferente. Assim como uma série é, como um filme é. Muito tempo, os principais filmes eram o quê? Bang Bang, né? Filme de xerife. Principais séries eram o quê? Novela, sei lá. Anime é anime. tem vários. Realmente dizer que não gosta de anime, cara, você pode ter, realmente não ter achado algum que você não gostou. Ou realmente não gosta de animação, não sei. Porque se você gosta de coisas mais sérias, tem uma infinidade de animes mais sérios. Sério assim, no nível sem viagem de coisa psíquica ou não. Pô, Akira tá aí há muito tempo como um filme favorito de muita gente que nem sabe direito o que é anime.
Sim.
Então, eu acho que isso é o mais legal. Eu acho que hoje, com o serviço de streaming, né, facilitando aí a entrega internacional dos animes, acho que agora realmente estão vendo que o anime realmente é uma mídia. Resumidamente falando, é uma mídia que tem vários tipos de histórias diferentes pra falar. Claro que tem aquele jeito do anime, né, que só a gente conhece, mas...
Sim.
Resumidamente é isso, é uma mídia diferente, mas que tem forma de entregar a história pra todo mundo.
Mas uma coisa que eu acho que ajudaria muito é se plataformas grandes, tipo a Amazon e a Netflix, parassem de tratar anime como uma coisa só. Porque às vezes você entra ali na busca e você tem filmes e séries, e aí elas entram em gêneros, mas anime é anime. Então se você quiser ver anime, você clica na aba anime e tem absolutamente tudo. E aí é muito fácil se perder pra alguém que não acompanha tanto, ou que não teve esse mesmo histórico que a gente tem de ter crescido tão familiarizado com as diferenças demográficas, né, que o pessoal fala. Então esse anime é pra uma determinada faixa e tudo mais. Quem não tem essa mesma vivência vai olhar e vai pegar um The Promised Neverland achando que vai assistir o Chiquititas com o Prison Break e sair traumatizado, sabe? Porque não sei o que que é. Então é importante que seja cada vez mais conhecido, né, porque apesar de ter aqueles otakus que são mais, não, é o meu nicho, eu não quero que isso fique popular, porque vai vir os Nutella e os modinha.
Isso é ridículo, cara.
Sim, mas eu acho que isso é até assunto pra outro podcast, porque...
Sim, sim, sim.
Se você não quer popularizar o negócio pra ter mais merch, mais temporadas, mais tudo, você tá sendo besta. Mas eu não vou me alongar nisso aqui. Eu acho que ajudaria muito se tivesse serviços grandes ajudando, e não de nicho, né, diferente de uma Crunch, de uma Funimation, de um High Dive, mas que ajudassem a popularizar da forma certa.
Eu vou defender aqui a Netflix um pouquinho, porque eu lembro que eu tinha visto isso outro dia, eu fiquei impressionado, e aí pra confirmar eu abri agora, estou com o celular na mão. A Netflix, não sei se é porque eu vejo muito anime lá, eles dividiram pra mim. Eu tô com a aba aqui, Anime Shonen, aí eu tô com a outra aba, Animes Românticos, e aí eu tô com a outra aba de séries de animes. São as três que eles me dão com a divisão. Então tá começando, sabe? É um primeiro passo.
Ele separou por shonen?
Separou.
Olha.
E eu fui ver aqui os animes shonen e são shonen mesmo, né? Então aqui eu fui ver, aí tem Fullmetal Alchemist Brotherhood, tem Death Note, tem Kakeguri, tem Fullmetal Normal, tem Cyborg 009, é shonen, Devilman tem, é shonen, né? Então assim, tem uns animes shonen. Então acho que é um primeiro passo, né? Não é, lógico, a divisão que um site nichado tem, mas eu acho que já é um primeiro passo. E entrando de novo naquela questão da mídia, etc e tal, eu acho que o que tornou o anime tão popular hoje em dia é fato que, por exemplo, os eventos de anime não são nem de perto o que foram um dia, né? A gente vive um momento hoje que as pessoas assistem muito mais anime do que assistiam antigamente, só que basicamente os eventos de anime morreram. Essa é a grande verdade, porque eu fui em vários, e eventos de anime eram coisas gigantescas, eram eventos que, sabe, paravam a cidade, e hoje em dia, basicamente, os eventos de anime se resumiram a várias bancas vendendo merchan pirata de anime, e às vezes tem uma banda tocando quando é o Anime Friends, que é algo maior, e quando é um outro evento de outra cidade que não seja São Paulo, nem que tenha o grupo Yamato por trás, tem umas bandas locais fazendo cover, né? Basicamente é o que tem. Mas os animes em si cresceram bastante, atingiram muito mais público devido a uma facilidade. Eu tava conversando com, não lembro com quem foi com alguém do YouTube um tempo desse atrás, que ele tem a facilidade de fazer a produção. Porque como o Léo falou, ah, tem série pra todo mundo, às vezes não tem, porque você pegar e produzir uma série é muito mais caro e muito mais complicado do que você fazer um anime, né? Então assim, se você quer pirar na ideia de fazer uma série sobre, sei lá, Cells at Work, é um anime que fala sobre as células do corpo humano, é uma premissa genial, sabe? E tem pequenos detalhes, a roupa que o personagem tá usando indica qual célula do corpo ele é, e aí se ele, numa cena ele tá com um boné, na outra ele tá com outro boné de outra cor, quer dizer que aquela célula sofreu uma mutação e agora a hemoglobina tá com não sei o que lá, sabe? É uma premissa, você fazer uma série disso, sabe, de pessoas dentro do corpo humano seria extremamente complicado e dispendioso. Ou sei lá, você fazer um anime no espaço, um anime que não rendeu muito, mas que é um mangá que eu gosto muito, que é Terraformers. Porra, você fazer um seriado de terraformação de Marte com superpoderes e baratas super evoluídas. Imagina, ia ser bilionária essa série. Ia ser tipo New Game of Thrones. Mas anime não, anime você faz ali com orçamentinho tranquilo, desenho. Então eu acho que essa versatilidade do anime poder
poder abranger qualquer tema com muito menos dinheiro do que um seriado popularizou muito os animes. É uma opinião que eu tenho sobre ele, que tornou ela tão abraçada e difundida hoje em dia.
Eu acho que é uma boa teoria, porque por mais que a gente saiba que não é barato, é definitivamente mil vezes mais barato do que você realmente... Acho que Cells at Work é um belo de um exemplo, porque você construir o corpo humano da forma como é feita não tem comparação, né? Mesmo... Até uma coisa que o pessoal reclama, né? A hora que o anime vira live action, que o anime vira uma série com pessoas, muita coisa se perde, porque...
Sim.
É uma linguagem totalmente própria que a animação consegue passar. E que realmente merece aí todos os parabéns do mundo, porque é um trabalho do caramba.
Você consegue listar um... Eu ia dizer top 5, mas vou reduzir. Um top 3 de live action que deu certo, assim, você consegue citar 3?
Olha, os filmes do Gintama, eu particularmente acho sensacionais.
Gintama?
Mas eu acho que porque Gintama é Gintama, né?
Okay.
Ele permite isso. Ele tem muito essa quebra da quarta parede, ele quer conversar por fora. O mesmo o live action vira uma piada recorrente dentro do anime. Isso eu acho que funciona.
Boa.
O do Erased funcionou, mas porque é uma história mais séria, então fora a viagem no tempo, não tinha nada sobrenatural, não tinha muitos efeitos, né? Explosões, magias e tudo mais acontecendo.
Sim, sim.
Mas aí é uma lista que eu tô me esforçando pra fazer.
E você deu 2.
Se você vai me perguntar.
Sim. Você deu 2, você não deu 3, tá ligado?
Acho que...
Eu consigo dar 2 também.
Última opção. Psycho eu me diverti, mas porque eu gosto muito de Mob Psycho.
Eu não consegui ver.
Desses 3 você falou, eu não consegui ver 2. Mas, por exemplo, pra mim, que eu coloco numa lista de, tipo, live actions que deram certo, eu boto Rurouni Kenshin, os 3 filmes, pra mim foi ótimo.
Eu ia dizer
foi
isso.
Muito bom. Rurouni Kenshin, o famoso Samurai X, maravilhoso, pra quem não viu, tem no Netflix. E com muito esforço no coração, por ser um clássico, Sailor Moon, mas assim, com muito esforço no coração.
Esse eu não vi.
Eu vi o antigo.
É, o antigo, antigo mesmo.
Era maneirinho.
E aí entra naquele tópico, como o Sailor Moon poderia ser um tokusatsu, eu consigo ver funcionando.
Isso aí é um episódio. Isso é um episódio, porque isso é um fato. Sailor Moon é o tokusatsu. Sim.
Monstros, Henshin,
então,
tudo.
Mas eu não assisti pra dizer com certeza, falar, não, realmente, mas eu consigo imaginar funcionando. Agora, se a gente for parar pra listar tudo que foi um desastre, aí dá um programa inteiro só pra gente falar live action, talvez não seja a melhor escolha.
Tem sempre material novo, inclusive. Ah, tem um que não lançou ainda, mas tá com cara de ser muito bom, que é o do Promised Neverland.
Ah, sim.
Tem potencial, né? Tem potencial.
Eu acho difícil falar de Neverland sem spoiler, mas como a maior parte dele é mais estratégica e não tanto fantasiosa, eu acho que ele funcionaria. Sim. Pelo menos nesse primeiro momento da série, né? Depois é depois.
Era o que falavam de Death Note, Malu, era o que falavam de Death Note.
Eles capricharam pra ficar uma merda.
Cara... Death Note, eles botaram no lixo, aí ficou um tempão lá. Sabe quando você deixa um lixo muito tempo e aí vai descendo aquele churume no fundo do lixo? Eles pegaram o lixo, jogaram fora e espremeram aquele churume, aí eles destilaram o churume e com aquele churume destilado, eles fizeram storyboard de
Death Note. Os longas japoneses de Death Note são maneiros. Eu não vi todos não, vi os primeiros. Acho que eu vi até aquele L Salva o Mundo. São maneiros. São honestos.
Vou deixar uma ideia aqui, que é um episódio inteiro, então 45 minutos, pra gente decidir qual é pior, se foi o do Dragon Ball. Nossa. Ou se é o do Death Note da Netflix.
Nossa, você lembrou disso.
Putz!
Caraca, não, acho que é o Dragon Ball.
Dragon Ball. Não precisa de 45 minutos, não, mano. Não precisa de 45
porque
minutos.
Porque Dragon Ball. O do Death Note, cara, a pessoa fala, pô, será que o desenho é maneiro? Não é porque, pô, tem o Ryuk, né? A própria ideia de você achar um caderno, pelo menos tem ali. Agora, o filme do Dragon Ball, você olha aquilo e fala, hã?
Você foi legal. Eu olhei e falei, que porra é essa? Tá ligado? Foi o que eu vi.
Então, eu acho que dá pra discutir. Não digo os 45 minutos.
Sim.
Mas dá pra levantar vários pontos.
Dá pra gente desabafar.
Eu acho que tem uma batalha melhor. Dragon Ball ou Avatar, o Último Dobrador do Ar? Essa é tensa. Essa é intensa.
É, esses são realmente os que capricharam pra distorcer totalmente o que o anime é. Ou o desenho, né? No caso do Avatar. Uhum. E deixar numa coisa assim... É um bom ponto.
Esse é um episódio que a gente pode fazer com tranquilidade. Dá pra falar 45 minutos qual é o mais merda. Aí eu tenho certeza, cara.
Sabe o que é ruim disso? Isso nos obrigaria a rever pra ter material.
Não.
E agora que a gente já gastou todo o nosso ódio em coisas ruins, acho que pra terminar num tom positivo, a gente podia falar de coisas boas, né? De quais animes foram incrivelmente marcantes e que trouxeram a gente de vez pro mundo dos animes. Então não precisa ser necessariamente o primeiro, até porque a gente já citou algum.
Não dá pra lembrar, né?
Sim, mas aquele que foi, que pegou no coraçãozinho até hoje, sabe? Acho que é interessante falar desse.
Eu começo, inclusive eu acho que é um tema que a gente devia colocar mais pra frente, que são animes que a gente tem no coração, mas a gente tem que respeitar nossa memória e não rever. O meu é sem dúvida, pra mim, eu amo esse anime que eu vou falar agora, amo mesmo. Eu sei que ele é ruim em termos de roteiro, coisa e tal, mas assim, eu sou apaixonado, minha infância foi baseada nisso em diversos aspectos. É Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, pra mim, é minha obra do coração. Eu coloco ele no meu top 5 por amor. No meu top 5 tem 4 animes que eu considero obras de arte e Cavaleiros. porque Cavaleiros pra mim significou muita coisa. Foi na fase do meu colégio, teve aquela a febre dos bonecos, sabe? Que quando chegou no Brasil, eu lembro, foi Apocalipse, eu indo numa loja americana com meu pai, eu criancinha pra comprar. E eu lembro do meu primeiro boneco, tava uma turba enlouquecida na porta da Americanas, esperando os bonecos chegarem, porque não tinha chegado ainda, ia ser o dia que chegou. E aí o pessoal, não, calma, vai chegar. E aí na hora que despontou no corredor, os trabalhadores da Americanas trazendo uma caixa gigante escrito Bandai, Cavaleiro do Zodíaco, a galera partiu pra cima dos caras, os caras não contaram conversa, eles dropam a caixa no chão, foda-se, saíram. Meu irmão, a galera pulou em cima da caixa e destruiu a caixa de papelão por fora e foi metendo a mão lá dentro e pegou o que deu, tá ligado? Ninguém escolheu, pegou o que deu. E eu lembro que eu puxei 3. Eu puxei 1, na verdade, quando eu era criança, meu pai puxou 2. Eu puxei Shiryu e meu pai puxou Hagen de Merak, da saga de Hilda, que não é cânone, e Aldebaran de Touro. E aí eu sou Libra, né? E eu queria o boneco do... Eu queria ou Seiya, ou Libra, ou Shiryu. E aí, Hagen, eu não sabia o que era ainda, porque não tinha passado no Brasil a saga de Odin. Touro, eu achava um bosta, porque, né, ele nem lutou. Aí eu falei, porra, tá nos meus dois personagens preferidos aqui, né? Eu consegui um dos dois, que meus preferidos eram Sei e Shiryu. Aí eu puxei o Shiryu, fui de Shiryu. Não, mentira, Shiryu foi meu segundo, foi Ikki de Fênix. Eu puxei Ikki de Fênix, foi meu primeiro boneco, Shiryu foi meu segundo. Eu é verdade, que nesse dia eu fiquei tristão que eu não consegui o que eu queria e eu levei Ikki porque ele era um dos de bronze. Então assim, cara, Cavaleiro significa muita coisa pra mim, foi assim, um anime que eu não tinha parabólica, porque na Bahia, não sei como era pra vocês, mas na Bahia não passava manchete na TV normal, você tinha que ter parabólica. Que era a TV a cabo de antigamente. Você tinha que ter uma antena gigante de metal no seu prédio ou na sua casa, que era antena parabólica, que pegava alguns canais e um deles era manchete. Eu ia pra casa do meu primo pra assistir com ele, meu primo que hoje é falecido, né, infelizmente, mas eu ia na casa dele e a gente assistia Cavaleiro do Zodíaco juntos. Então, assim, pra mim representou muita coisa e é o meu anime xodó é Cavaleiros.
Eu acho que não tem nem como não citar Cavaleiros, né? Cavaleiros foi o quê? O alfabetismo de anime pra várias pessoas.
Acho que pra você não vai ser mais especial ainda, porque Cavaleiros foi o fenômeno que deu cara pros dubladores, né? Permitiu essa profissão ser o que é hoje.
Eu nem imaginava que ia ser dublador um dia, não sabia nem o que era isso. Mas... Você falando de bonequinhos, eu lembrei. Os meus eram dourados, porque eles eram falsos. Eu comprei, meu pai, vou te levar pra comprar o boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. A gente vai comprar um monte. Eu falei, o quê? Aí me levou lá no Mercadão de Madureira. Não sei se vocês conhecem. Mas é como se fosse a 25 de março? De
25 de março.
É como se fosse isso, só que eu acho que ele é menor. E tinha lá uma loja de estoque, né, de coisas assim. Só que meu pai conhecia, sei lá quem, que ele venderia um, em vez de vender lotes, né? Aí ele pegou lá pra mim o Ikki, o Shiryu e o Shun, eu acho. Só que o Shun, ele veio com a cor direitinho. Agora o Ikki e o Shiryu, eles vieram dourados. Não com a armadura de ouro, eles vieram com a armadura deles douradas. Pra mim ficou maneiro, porque eu não sabia, né? Pra mim ia ser alguma coisa mais pra frente e tal. Até teve depois, mas era pirata. Mas realmente, fora Cavaleiros, né, que acho que de muita gente é favorito, inclusive, tem também Yu Yu Hakusho, que foi trazendo aí já a era da manchete, com uma porrada de desenho maneiríssimo. Mas eu acho que pra mim, eu acho que tem um espaço assim, diferente do que tá sendo exibido na TV, com a manchete e tal, mas pro lado do evento de anime, porque por mais que tenha tido bastante na manchete, foi uma coisa passiva, né, uma coisa que está disponível pra você assistir. O evento de anime, você tem que ir lá pra assistir. Então assim, por exemplo, o Evangelho eu vi nesse jeito, via 2 episódios num evento, aí depois de 2 meses passava em outro evento, aí depois alguém arranjava uma fita. Cowboy Bebop também via assim. Acho que Evangelion e Cowboy Bebop nessa lista, assim, do espacinho do coração. Claro que Yu Hakusho, Cavaleiros, tudo. Acho que até Cutie Honey. Acho que até Cutie Honey passava, assim, um episódio aqui, outro ali. E isso era incrível, porque a gente ficava mastigando esse episódio, né, entre os amigos. A gente ficava, não, porque tal episódio acontece isso. E eu vi na Herói de não sei quanto que tal coisa acontece. Se bem que na Herói, basicamente, era Cavaleiro do Zodíaco toda edição. Mas era legal isso, sabe? E nos eventos de anime, você também não tinha tanta coisa disponível. De vez em quando, aparecia alguém vendendo cards de Dragon Ball. Aliás, Dragon Ball é outra coisa louca pra mim, porque eu conheci os jogos primeiro, antes do desenho. Então, quando anunciaram que ia passar no SBT, eu fiquei louco querendo ver, né? Meus amigos também. E a gente não entendia nada, porque no jogo tinha 5 Gokus diferentes. Goku pequeno, Goku grande, Goku louro, Goku moreno, Goku com rabo de macaco. E a gente não entendia porque que tinha tanto Goku.
Mas tá falando do Z ou do normal?
Não, nos jogos já tinha o Z, entendeu? Então a gente ficou confuso porque quando veio o desenho, não tinha tantos personagens quanto tinha nos jogos, que era da era Z. Então a gente ficava meio assim, ué, não tô entendendo, mas por que que o Goku tá assim? Por que que ele não tá ficando louro e tal? E depois, aos poucos, a Herói foi explicando, né, aquelas coisas. E a gente foi ver que tinha outra saga e tal. A imagem lá pra frente que foi passar na Cartoon Network. E tinha alguns ovos também que passavam nos eventos. Nossa, muitos flashbacks.
Eu queria muito poder contar uma história bonita envolvendo Cavaleiros do Zodíaco, mas eu não podia assistir, porque eu era uma menina.
Nossa.
Então, eu ficava de tarde com a minha avó, enquanto minha mãe tava trabalhando e tudo mais. E ela tinha, tipo, muito isso de não pode, porque isso de menino, ou não pode, o Dragon Ball, no caso, além de ser de menino, tinha o Mr. Satã. Então, todas as coisas erradas, né? Eu tinha que passar por isso. E aí, se você tem, né, esse mesmo pensamento hoje de anime de menino e anime de menina, você pensa igual minha avó. Então, eu te garanto que você não vai querer isso pra sua vida. Morrer pensar. Você tá estragando aí memórias das pessoas, ó. Eu não posso participar. Pode crescer com meus amigos, porque minha avó me impediu de assistir. Achei horrível. Mas, apesar de não poder ver esses, ela tava completamente bem com animais sussurrando. Então, Tom e Jerry podia, Pokémon podia, Digimon podia. This is fine. Mas homens de armadura aparentemente era um problema.
Será que ela deixaria você assistir hoje Promised Neverland? Já que é chiquititas com...
Ah, acho que tranquilo. As crianças correndo, as crianças fazendo quebra-cabeça, super tranquilo, eu recomendo todos.
Pega, pega.
Mas daí, já que eu não podia ver esses, eu podia ver Power Rangers, apesar de não parecer.
Tipo, Power Rangers era lycra, não era armadura.
Era rosa, amarelo.
O amigo era armadura.
Eu sei lá o que que passava na cabeça dela, né? Mas acontece. Aí eu tinha os Mahou Shoujo lá pra ser uma linda menina com poderes mágicos. Então, Sailor Moon e Sakura, pra mim, foram os primeiros, mas também são uns que eu carrego comigo até hoje. Então, por exemplo, mangás, eu fiz questão de ter o box completo da Sailor Moon, porque eu queria conhecer também a história como ela é, porque a gente sabe que o anime acaba mudando um pouco e que eles refizeram agora no Sailor Moon Crystal. E não só eu queria, obviamente, ser uma das Sailors e ter os poderes, mas o que eu achava mais incrível é que tinha vários tipos de meninas, então eu não precisava necessariamente ser uma mas eu conseguia me identificar, então, com a Sailor Júpiter, que ela era super alta e tinha vários problemas com isso, porque achavam que ela era mais masculina.
Ela é minha preferida, eu era apaixonada por ela.
Que, tipo, eu sempre... Você sabe que eu sou alta. Eu tenho 1,80. Uhum. Isso foi sempre. Eu sempre fui a meio que, tipo, deslocada dos grupinhos por causa disso. Ou porque eu era um dos garotos, né? Aquelas meninas diferentes, entre muitas aspas. Então, eu sempre me senti meio fora, mas conseguia me ver nela, sabe? E isso era muito mágico. Aí, depois disso, eu acabei migrando pra outras meninas mágicas que não necessariamente eram dos animes. Eu acabei ficando viciada em Witch, que eram umas revistas sobre bruxas.
Virou desenho depois da Cartoon.
Sim! Eu tinha, nossa, eu tinha tudo. Eu tinha as bonecas, tinha os livros. Eu comecei a ler tarô e a me, tipo, encantar pelo mundo Wicca. Hoje eu não sou tão ligada, mas teve uma época que eu fui justamente por vir desse ambiente de garotas mágicas. Então eu tenho muitas lembranças. Eu não tinha tantas amigas meninas pra compartilhar essas coisas, mas eu conseguia, tipo, brincar muito e me identificar muito e imaginar muito em cima disso. Então, eu vou sempre guardar como minha introdução otaku, mesmo que eu não soubesse que era anime na época, porque me marcou muito por causa disso. E imagino que seja vejo também o mesmo sentimento de meninos que se identificaram com os animes de meninos que eles podiam assistir. Mas que hoje, pelo amor de Deus, com isso, né? Eu assisto mais anime de menino do que outra coisa agora.
Não, mas eu quero deixar um disclaimer até aqui, porque quem acha e que não assiste Sailor Moon porque acha que é anime de menininha, tá perdendo uma baita de uma obra, velho. Sailor Moon é muito bom. O mangá, né? O anime deu uma estendida monstra desnecessária. Mas a história de Sailor Moon é mó séria, velho. Ela é mó densa, se você parar pra analisar. Vale dar spoiler, né? Pelo amor de Deus, Sailor Moon 92.
Não, tá tranquilo.
Então acho que tá podendo, né?
Mas é o que eu falo, gente. Se você também acha isso, pelo amor de Deus, você vai ter a cabeça de uma senhora de idade de 300 anos. Você não quer isso pra você. Você quer ser uma pessoa mais aberta, mais moderna, mais feliz, sabe? Que não fica pentelhando os outros por causa disso.
É, eu acho que tem vários animes maravilhosos. Sailor Moon, um anime que eu tive essa resistência de, ah, é de menina muitos anos, e depois eu fiquei tipo, nossa, eu sou um idiota, Sakura.
Amigo.
Sakura Card Captors.
Me perdoe, mas você não. Foi idiota.
Ah, eu lembro.
É
foi,
maravilhoso. Bem,
eu lembro nos eventos que...
Quando eu terminei de ver, eu tava chorando assim, meu Deus do céu.
Eu lembro nos eventos, inclusive, que falava, ah, agora vai passar um desenho da Clamp. Clamp, né, não vou ver não. Aí um dia eu vi, caramba, esse X é maneiro.
X é caralho,
velho. E realmente, a Clamp é, pô, uma das empresas mais sinistras que tem. Com obras que estão aí até hoje, né? Com fãs, legião de fãs imensas. E basicamente a Clamp é, entre muitas aspas, pra menina.
Então, eu acho que isso valia uma discussão por si só.
Uhum. Com certeza.
Mas...
um episódio sobre a Clamp. A gente já tem como engavetado. Episódio Clamp. Episódio... qual era o que? O outro, meu Deus do céu.
Era do pior live action.
Tinha do pior live action. Tem um pro Estúdio Ghibli que a gente tava falando fora do ar. Então, ó, tem vários aí já prontos pra gente mandar.
Uhum.
Mas acho que é tranquilo até se alguém quiser mandar mais pautas ou mais live actions pra gente assistir e ficar decepcionado. Como a nossa ideia, né, é tá aqui toda semana, uma vez por semana, a gente pode, nossa, debulhar o universo otaku e o que mais aparecer de cultura pop.
Sabe uma coisa que me lembrou agora? Eu não sei se daria um episódio, mas dá pra pelo menos fazer um adendo. São aqueles jogos de encontro. Sabe? Eu lembro que teve uma época que eu joguei muito isso. E isso é anime.
É anime?
É, assim, é anime. É, tá atrelado também, né?
A identidade visual é toda anime, né?
Sim.
É meio RPG, né? Então, assim, eu joguei muito. Nossa, eu não lembro, de fato, nenhum nome. Mas eu joguei muito.
Vamos fazer uma contextualização. É só pensar no Doki Doki Literature Club, que tava todo mundo obcecado um tempo atrás. Acho que vale demais falar sobre, porque é um assunto cada vez mais recorrente. E até a Riot se valeu disso na última linha de skins, né? Que foi quando todos os nossos trabalhos se ligaram, porque tinha dublagem, tinha LOL e tinha anime, porque a Crunchy fez uma mini parceria de ficar divulgando ali. Acho que nós estávamos todos destinados a nos encontrar para esse podcast, amigos.
Sim.
Ó, por mim, a gente vai ficar 200 horas aqui, mas vocês tinham delimitado um tempo, como é que a gente faz agora? Já batemos aqui no bruto 52 minutos.
Sem querer, a gente fez um programa bem maneiro, cara.
A gente não só estourou o tempo, como eu quero muito ouvir essa história de Otome Game, então acho que dá pra gente encerrar por aqui, até pro nosso editor não me matar. Nesse primeiro, já começar morto vai ser complicado, vai parecer eu jogando Among Us. Então, ficamos por aqui, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, que se divertiu, que quiser mandar um feedback. Eu acho que a essa altura a gente já tem redes sociais pra conversar com vocês. Senão, vocês encontram a gente nas nossas redes pessoais. E é isso, a gente se vê semana que vem. E muito obrigada por acompanhar a nossa jornada. Nos vemos por aí.